Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, o que é esse indicador CPU, custo por uso? Como é que a gente utiliza esse indicador?
Ô, Luciana, eu estava pensando esses dias sobre uma forma de sistematizar, de criar uma forma metódica de analisar alguma coisa que colocaria na mão do nosso ouvinte, né, uma ferramenta, uma forma de perceber se algo realmente é importante para ele ou não. Por quê? Porque a gente fala assim, ó, pense bem antes de comprar, avalie com cuidado, com carinho, mas isso fica muito subjetivo, não é verdade, Luciana?
Uhum.
Por quê? Porque, afinal de contas, aquilo que eu desejo pode não ser a mesma percepção de uma outra pessoa, e desejos e vontades é uma coisa muito pessoal, né? Então, assim, fica muito complicado a gente pegar e estabelecer como regra a minha percepção contra a percepção de outra pessoa. Porque eu vou ter sempre razão, né? Assim como você vai ter sempre razão, e a pessoa também, do outro lado, também sempre tem razão. Então, no final, fica sempre aquilo que eu acho contra aquilo que outra pessoa acha. Ou, né, mesmo que não sejamos no embate, na briga, mas ainda assim falamos sobre percepção pessoal. Então, esse CPU, que eu estou brincando com esse nome, porque o pessoal mais antigo lembra disso quando falava de computadores, né? Que é aquela central de processamento, né? A unidade de central de processamento em inglês, né? A gente fala nesse caso aqui num custo por uso, tá? Um custo por uso, que seria o quê? Essa relação direta entre o quanto é que eu tenho que investir e o quanto eu vou aproveitar, quanto eu vou usar daquele bem, entendeu? Então, essa relação direta. E, na sequência, fazer uma seguinte avaliação: se eu não tiver esse bem para suprir a minha necessidade, para atender a essa necessidade que eu tenho, qual uso ou qual recurso eu vou ter que utilizar para garantir que eu alcance, né, aquilo que eu preciso fazer? Então, isso funciona, por exemplo, quando vai comprar um carro, tá certo?
Uhum.
Com relação ao custo por uso. Funciona quando a gente vai comprar um patinete, né? O custo por uso. Funciona com relação a comprar uma roupa, né? A mesma coisa. Por quê? Porque a gente está falando sobre o quanto eu tenho que investir para ter o benefício e quanto desse benefício eu vou conseguir provar, entendeu? Então, a gente consegue brincar com isso muito, né? Então, vamos pensar, se eu for comprar um sapato, né? Esses dias eu estava vendo na internet que alguém estava usando um tênis, um especial, de uma marca especial, que custa, tipo, 30 mil reais, certo? E nesse universo que algumas pessoas vivem, né, um sapato desse é até aceitável, mas se ele sair para duas baladas e for fotografado em duas, três baladas com o mesmo sapato, vão dizer, nossa, só repete mesmo o sapato. Pronto, não pode usar mais. Então a pergunta é, o custo por uso, o benefício que vai ter deste recurso, o quanto é para poder garantir que o dinheiro do nosso ouvinte, que não está vivendo das aparências apenas, mas que vive uma vida real como a gente vive, também está sendo utilizado. Então, é nesse conceito, tá bom? A gente pode usar N exemplos. Eu estava conversando esses dias com uma outra pessoa, e aí é um caso real, e tinha uma história de que eles queriam utilizar, comprar um objeto. Sabe aqueles equipamentos que usam para fumar narguilha, etc., né?
Uhum.
Certo? Um valor, uma fortuna, custando aquele especificamente um valor muito alto. E até a gente pode pensar, vale a pena? Bom, depende do gosto, depende da saúde, etc. Mas o ponto especial é, se der muita vontade, mas muita vontade mesmo, vai nesse lugar que aluga, que você usa por meia horinha ali, volta para casa assim, tem desembolsado R$1.500. Então, tudo tem a ver com o custo por uso e a percepção de benefício que isso tem na vida das pessoas. Dessa maneira, a gente consegue começar a separar, e isso não é garantia, isso não é ciência exata, né, Luciana, mas é pelo menos um indicador, uma forma de você começar a ponderar e ter um meio de avaliação se o caminho que está sendo decidido para um bem A, B ou C é o melhor para a pessoa ou para a família.
Que é o mesmo conceito do custo-benefício.
Exatamente isso. Por quê? Porque falamos sobre o quê? Sobre benefício, de novo, né? Benefício. Falamos sobre a questão de percepção que é pessoal. O quanto de bem aquilo traz para mim, ou que vantagens traz para mim. É, quando eu falei em custo por uso, eu estou tentando converter isso na realidade em algo muito mais palpável e não tão pessoal ou subjetivo. Por quê? Porque se eu falo de benefício, e falamos de comprar um carro, ou comprar um sapato, ou comprar uma roupa nova, né, o benefício, de novo, tem a ver com a questão pessoal, né? Eu me sinto bem nessa roupa, me sinto bem nesse
gosto,
sapato.
Gosto, né?
Exatamente, me sinto muito bem neste carro, né? Então, isso tudo é uma questão muito pessoal. E quando você fala em termos de uso, você fala de utilização realmente do objeto, a gente começa a meio que desmascarar ou tirar da frente aquilo que a gente tenta justificar como sendo algo muito pessoal. E a gente começa a realmente tratar os objetos como objetos, que é só uma coisa, né? Então, se eu consigo dar a percepção de que ter aquele bem vai me trazer realmente o benefício A, B ou C em utilidade, em fazer uso dele com a frequência que vá garantir o máximo benefício, aí eu consigo botar na mesa e avaliar se eu posso fazer esse investimento ou esse gasto no item A, B ou C e escolher qual que é aquele que me traz maior benefício, né? Pode ser tanto eu contra a minha própria decisão de vários elementos, ou posso também fazer isso em família, né? Com a família decidindo e pensando de todas as coisas que todo mundo quer, qual é o elemento, ou qual é o investimento, ou qual é o gasto que vai se fazer, que vai dar o melhor, a melhor relação de custo-benefício, como você bem lembrou, né? Ou aquela que vai dar o máximo de relação de custo por uso. Então, eu vou estar investindo e vamos usar bastante, vai ter o máximo de efeito isso. Ao invés de comprar algo que vai ficar paradinho na gaveta, lá por meses, até que alguém se lembre que aquilo existe ou que é necessário ser feita alguma atividade sobre ele, né?
Agora, eu imagino que muita gente que vai fazer essa conta, por exemplo, com o carro, né, vai acabar descobrindo que o carro passa mais tempo na garagem do que sendo utilizado. Mesmo assim, a gente mantém o carro.
Exato. Por quê? Porque, eventualmente, nós temos que entender se todos os elementos da minha avaliação, do nosso ouvinte, estão na mesa, né? Uhum. Aquela questão de ser pessoal, dizer, mas eu preciso ter um carro, porque se eu não tiver um carro, eu vou ser visto como na sociedade. Então, a questão de ter um carro, portanto, faz parte da imagem que a pessoa tem e que ela precisa utilizar para poder vender alguma coisa. Ok, é uma forma de entender isso como uso e investimento, né? Mas não pode ser isso justificativa para tudo. Por quê? Porque, no final, nós estamos falando apenas de dinheiro que sai e dinheiro que entra. E essa relação tem que ser para enriquecer. A gente fala de prosperidade, Luciana, tem que ter o máximo de benefício, né? Para simplificar muito rapidamente para os nossos ouvintes, imagine se todos os nossos ouvintes pegassem todo o seu dinheiro e comprassem algo que eles usam muito pouco, né? Que quase nunca compra, nunca faz uso daquilo. Que ele comprasse, por exemplo, 5 notebooks, certo? E ele só precisa de um para trabalhar, então vão ficar 4 parados. Qual é a utilidade dos outros 4? Né? Isso é um conceito de economia, realmente, sabe? A gente fala com relação ao benefício marginal. Ao comprar mais coisas da mesma coisa, o benefício marginal da segunda coisa fica menor. Então é importante perceber que ao escolhermos fazer investimentos, nós temos que fazer realmente aqueles que trazem o máximo de retorno para o nosso consumidor, para o nosso investidor, para o nosso ouvinte. Por quê? Porque se ele comprar muitas coisas que não são úteis, no final ele percebe que o dinheiro desaparece e no final o que ele vai ter é muita coisa que ele usa muito pouco. E então você vai se recordar de programas de televisão, especialmente americanos, que tem as casas entulhadas de coisas, né, que são os acumuladores e que tem que depois sair vendendo por uma fração do preço, porque aquilo que eles investiram com tanto suor hoje não vale mais nada. Então, essa percepção antecipada cura muitos problemas e evita muitas dores de cabeça, especialmente as financeiras, né, Luciana?
É isso aí, professor. Muito obrigada, hein? Até a próxima.
Até semana que vem, grande abraço.